Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Especialmente para pregar a palavra do Senhor Deus. Eu terei 4 momentos, com a graça do Senhor. Vamos falar nesta manhã da família à luz do temor do Senhor. E seria, poderíamos dizer que o temor do Senhor e o bem-estar da família. Depois vamos falar os maridos e sua digníssima esposa. Isso baseado em 1 Pedro 3:7, mas vamos falar para os dois grupos. No terceiro momento, haveremos de falar sobre a família e o perdão no íntimo. Uma coisa é dizer, lhe perdoei, outra coisa é, no íntimo, perdoar realmente, o que possibilita uma nova história entre nas relações. E, por último, a família e o belíssimo encorajamento cristão. As mulheres saíram, sem dúvida nenhuma. Quando elas saíram, eu senti, a minha esposa tivesse aqui, tivesse saído, eu ia ficar muito triste. Então, só tem uma pessoa aqui feliz, que é o irmão Túlio, porque a sua esposa, ela decidiu por ficar aqui. Mas vamos orar ao Senhor nosso Deus, para que tenhamos um tempo abençoado, um tempo em que o Senhor, de fato, fale ao nosso coração, nos encha do seu conhecimento, nos encha do seu temor, e nós possamos ser verdadeiramente alegres, felizes, contentes na nossa família, sobretudo. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado pela multidão das tuas misericórdias, que não tem fim. Muito obrigado por teu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o amado, nosso Salvador. Rogamos-te que nos concedas a graça do entendimento, que a tua palavra chegue a nós como ela é palavra de Deus. Tira, Senhor, toda a barreira, todos os obstáculos, para que recebamos a tua palavra com mansidão. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, o de número 128. Salmo 128, ele nos fala assim. Se alguém pudesse ajudar o irmão que fala inglesa, para que ele possa pelo menos saber qual é o texto que vamos abordar aqui. Salmo 128. Vamos ler a uma só voz? Aliás, não vamos ler a uma só voz, porque eu não sei qual a tradução de vocês, mas eu vou ler aqui, na Almeida Revista Atualizada, Cântico de Romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse salmo é parte da palavra do Senhor Deus. É um cântico de romagem, portanto, um salmo que era cantado quando o povo estava a caminho. Mas o que é muito significativo é que é a palavra do Senhor Deus. E sendo a palavra do Senhor Deus, aqui nós temos algo que está relacionado com a família. A leitura, somente a leitura, já dá para nós percebermos. Além disso, é importante observar que o Salmo fala de algo como fundamental, como a base para o bem-estar da família, que é encontrado, essa questão, esse algo, é encontrado em toda a Escritura. E esse algo não é outra coisa, senão o temor do Senhor. No Salmo propriamente dito, começa dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E como se isso não bastasse, o salmista, depois de descrever as bem-aventuranças do homem que teme ao Senhor, ele diz no verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, repete aquilo que ele havia dito inicialmente. Isso deve nos levar em deve fazer com que levemos em consideração um fato, que o salmista está aqui falando de algo que é fundamental para, como eu repito, o bem-estar da família, que é o temor do Senhor. Por que estou falando dessa maneira? É porque pode alguém pensar, ora, isso é apenas um salmo, mas não esqueçamos que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, lá em Lucas capítulo 24, quando falava aos dois discípulos que estavam desesperançosos, porque já era o terceiro dia e ele não havia ressuscitado como tinha dito. O Senhor então passou a mostrar a eles que toda a Bíblia, os salmos, falavam dele. Então, o Senhor Jesus aponta para os salmos como sendo a Escritura. Então, nós devemos levar isso em consideração. Pois bem, esse salmo fala de bem-aventurança. Ele começa dizendo que é bem-aventurado o homem, etc. Ora, quando se fala de família, no mundo instável como o nosso, certamente que nós temos a tendência a seguir aquilo que o mundo dita. Essa é a realidade. Se o mundo, ele fala bem da família, nós nos inclinamos a pensar assim. Se o mundo se apresenta, como tem sido o caso, com tantas perturbações, nós tendemos a nos perturbar. O que eu quero dizer com isso? Parece que nós, como igreja, temos a tendência a seguirmos aquilo que é o contexto no qual estamos inseridos. E o contexto nosso é mundo. Por exemplo, no meu país, o Brasil, hoje há uma febre, pelo academicismo. O governo está apostando, o governo está injetando recursos para que os homens, as mulheres se preparem a fim de que estejam em condições de servirem melhor. Então, a ordem agora é estudar. Eu não sou contra estudar, não devo ser contra estudar e não deve ser ruim estudar. No entanto, a coisa é feita de tal maneira todo mundo quer estudar, e isso está afetando as famílias. São muitas mulheres que estão fora dos seus lares porque elas estão estudando. Afinal, essa é a bandeira dos nossos dias. Não sei se aqui em Portugal. Pois bem, isso é apenas um detalhe no que diz respeito a como a igreja se comporta nessa questão. Ora, em outras palavras, nós tememos muitas coisas. E nós tememos a enfermidade, nós tememos a opinião pública, nós tememos o desemprego, nós tememos a morte tantas e tantas vezes. No entanto, esse salmo diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aqui um dado técnico mais importante. Esse versículo primeiro, ele usa uma expressão assim. Não sei qual vocês estão acompanhando na Bíblia, vocês é igual a minha, a tradução? Almeida, revista atualizada? É, exatamente? Ótimo. Vocês observem aqui, nós temos aquele que teme. No original, não há várias palavras. Nós temos, para a expressão aquele que teme, apenas uma palavra no original, e essa palavra é um adjetivo. Então, na verdade, a tradução poderia ser, olha, a felicidade, poderíamos dizer assim, é para aquele que teme ao Senhor. O que nós temos aqui em termos de expressão é a mesma coisa que encontramos no livro de Jó. No livro de Jó, se vocês abrirem suas Bíblias, no livro de Jó, no capítulo 1, vocês verão exatamente a mesma palavra, só que no capítulo 1, do versículo 1 de Jó, a expressão, a nossa tradução é mais adequada, ela expressa melhormente o original hebraico. Vejam lá, diz assim o verso 1 do capítulo 1 de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vocês podem ler, por favor, o restante? Vocês estão aqui? Estão aqui? Vamos lá. Homem, vamos começar. Homem íntegro e reto. Vocês estão cá? Não é aqui, o brasileiro fala aqui, é cá. Observe. Aqui temos três adjetivos. Homem, primeiro, íntegro. Segundo, reto. E o terceiro? Temente a Deus. Esse temente é exatamente o nosso adjetivo do Salmo 128. E segue-se um verbo que se desviava do mal. Ou seja, porque esse homem é temente a Deus, a sua conduta era correspondente ao seu temor a Deus, se desviava do mal. Vocês estão entendendo? Então, esse Salmo, voltando para o Salmo 128, aqui nós temos a afirmação: bem-aventurado, vamos usar como adjetivo, o homem temente ao Senhor. Um homem que teme ao Senhor e diz, e que anda nos seus caminhos. Ora, esta é uma afirmação muito importante, essa é a palavra muito importante, porque especialmente nós fomos reunidos aqui nesta manhã, homens, pena que teve uma só mulher que ficou no nosso meio. Só uma. E isso faz diferença. Essa questão, a presença dela faz diferença. Eu vou deixar de dizer algumas coisas que eu ia dizer se ela não estivesse aqui. Mas como ela está, eu vou dizer do mesmo jeito. Bem-aventurado o homem temente ao Senhor. Ora, isso posto, é importante que nós entendamos duas coisas, ou saibamos duas coisas. Primeiro, que desde Gênesis até Apocalipse, o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Ou seja, se alguém é sábio, ele teme ao Senhor. Porque qualquer sabedoria que diz respeito ao Senhor produz temor. Segunda coisa que precisamos entender aqui é que, consequentemente, a igreja, ela é caracterizada pelo temor do Senhor. Vamos pensar no momento histórico da igreja neotestamentária. Lá em Atos, no capítulo 2, é nos dito que em cada alma havia o quê? Temor. Em cada alma havia temor. E no capítulo 9 de Atos, no verso 31, diz que a igreja tinha paz por toda a Judeia. e diz, caminhando e edificando-se no temor do Senhor. Ontem à noite, o nosso querido irmão pastor Antônio, certo? Desculpa, pastor Manuel. O pastor Manuel trabalhou com um texto aqui, de Efésios capítulo 5, quando lá ele mostrou que ser cheio do Espírito é ser cheio do temor do Senhor. Ele não disse assim, mas eu estou pegando as palavras dele. Ser cheio do Espírito tem como implicação sujeitando-se uns aos outros no temor de quem? De Cristo. Nós vamos voltar para esse texto. Ora, se alguém quer dizer que de fato é cristão, é genuinamente cristão e que, portanto, é cheio do Espírito Santo, esse alguém tem que demonstrar ser cheio do temor do Senhor. Isso, quando aplicado à família, irmãos, segundo os Salmos, como veremos, é algo extraordinário, porque ainda que o mar fique revolto, ainda que haja tempestade, ainda que o mundo se abale, mas a família do Senhor permanecerá firme, porque teme ao Senhor. Ok? Então perguntemos, o que é o temor do Senhor? É uma pergunta muito importante. O que é o temor do Senhor? Meus irmãos, sem sombra de dúvida, o temor do Senhor está ligado ao que Ele é. E, consequentemente, o homem temente ao Senhor é aquele que conhece o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Ora, a Bíblia descreve desde o início o Senhor Deus como realmente o Deus temível. Começa a Bíblia dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não faz nenhuma alusão ao Senhor Deus no sentido de dizer, olha, o Senhor Deus é isso e aquilo. Não, simplesmente começa dizendo isso. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E toda a descrição bíblica, a partir daí, de respeito a esse Deus, que é o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Toda a Bíblia repousa sobre esse fato de que há um Deus, e que esse é o Deus que veio até nós através do seu Filho Jesus Cristo. E esse Deus é chamado no Novo Testamento, no Antigo Testamento, de Deus temível. E no Novo Testamento também ele é chamado de temível. Aonde está isso? Abra suas Bíblias, por favor, em Hebreus capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12, é nos dito, no versículo 28, eu vou ler a partir do verso 28, na verdade, o verso 27, diz assim, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas que ele abalou, como tinham sido feitas a sua própria criação, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e que? Santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, nosso Deus é o Deus temível. O temor do Senhor de respeito ao que ele é. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo Santo. Ele é o Todo Sábio. Ele é o Deus de misericórdia. Podemos dizer, Ele é misericórdia. Ele é amor. Ele é justo. Ora, quando se tem esse conhecimento de quem é Deus, teme-se a Deus. Alguns querem eliminar a ideia total de medo do temor do Senhor. Mas eu, particularmente, creio que não podemos fazer isso, nem devemos fazer isso. Vamos imaginar aqui como é que reagiu o apóstolo Pedro, segundo o relato de Lucas, capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo tinha dito para eles que tentaram pescar e nada tinham apanhado durante a noite. E o Senhor Jesus disse para que eles lançassem as redes à direita do barco. Mas Pedro, antes de fazer isso, disse assim: Senhor, durante toda a noite estivemos pescando, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E ele fez isso. E diz a Bíblia que eram tantos peixes que precisaram chamar outros barcos, outros barqueiros para ajudá-los. E em seguida o relato é o seguinte: vindo Pedro, o que acontecera? Prostrou-se, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vocês acham que o apóstolo Pedro, quando se prostrou daquele jeito, ele não estava em algum grau com medo daquela figura maravilhosa? Um homem diante dele, mas com um poder divino. Vocês acham que não? Sim, foi necessário o Senhor Jesus tocar nele, dizendo: não temas. Vocês acham que João, lá na ilha de Patmos, quando teve a visão do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, que ele caiu de bruços, disse: caí como morto. Vocês acham que João não teve medo daquele que tinha uma espada afiada na boca, o rosto brilhava como o sol na sua força? Vocês acham que não tinham nada de medo? O que vocês dizem? Eu fiz uma pergunta para vocês. Tem ou não tem um pouquinho de medo? Não? Nós falamos aqui: brilha Jesus, brilha Jesus. O que seria se o Senhor Jesus chegasse aqui no dia que ele se apresentou a João lá na ilha de Patmos? Como é que nós ficaríamos? Meus irmãos, o temor do Senhor tem a ver com uma santa, permite-me, é uma redundância, uma santa reverência. E eu tenho uma ilustração para mostrar mais ou menos isso. É pobre, porque é uma ilustração que vai falar de uma verdade terrível. E essa ilustração diz respeito à relação entre um pai e uma criança. Seu filho, vamos imaginar o seguinte: uma criança com 5 meses de idade, 4 a 5 meses de idade, está no colo do pai, e ela faz algo pela primeira vez, é dar um tapa no rosto do seu pai. Entende o que eu estou dizendo? Entendem? Vocês estão aqui? Estão cá? Dá um tapa no rosto do pai. O pai, sabendo que ele é pai e que a criança é seu filho, disciplina-o. Dá um tapinha na mão dele. Aqui, eu não estou no Brasil, eu posso falar isso, né? Palmadinha lá é proibido, mas eu falo também. Dá uma palmadinha na mão dele e lhe diz assim: eu sou seu papai. Você é meu filho. Tudo bem? Passado alguns dias, a criança repete. Ele no colo, toma no colo e diz: eu sou seu pai. Você é meu filho. Não precisa mais uma terceira vez. Aquela criança passa a aprender que aquela figura é o seu pai, alguém que lhe quer bem, alguém que lhe abraça, mas ela teme ofender seu pai. Vocês não conhecem essa relação? É alguém que o seu filho é capaz de entrar no seu quarto, papai, com toda a intimidade possível, mas não perde o senso de reverência, de respeito, e tem sim medo, inclusive, de falhar, de ofender seu pai, de desonrar seu pai. Isso tem a ver com o temor do Senhor, meus irmãos. E digo para vocês, segundo Isaías capítulo 11, quem temeu o Senhor Deus de modo perfeito foi o Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias em Isaías capítulo 11, por gentileza. E vejamos o que nos diz aqui o verso primeiro: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E diz aqui, no verso 3, deleitar-se-á no temor do Senhor. E a consequência é que não julgará segundo a sua vista. Ora, nós vemos isso de uma maneira ímpar, única, sendo cumprida no Monte Santo. No sermão no Getsêmani, nós vemos o Senhor Jesus Cristo prostrando-se sobre o seu rosto, dizendo: Pai, olha aí a intimidade. Se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele se deleitava no temor do Senhor, ele olhava para Deus e o via como Deus. O Senhor Jesus Cristo era temente a Deus. É por isso que ele não temia homem nenhum, é por isso que ele não temeu ser pobre como ninguém. É por isso que ele não temeu obedecer a Deus. E quando o temor, no sentido de medo, estava para ele tomar conta, diz Hebreus capítulo 5, verso 10, que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Senhor Jesus Cristo é quem, de fato, temeu a Deus, porque era temente a Deus. É por isso que dele está escrito em Hebreus, no capítulo 1. Diz assim: odiou a iniquidade e amou a justiça. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum outro. O que quer dizer? Que ninguém foi bem-aventurado, ninguém foi alegre como o Senhor Jesus Cristo. E uma razão: ele temia a Deus. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma perguntinha. Vocês estão entendendo? E o que é que diz o Salmo 128, primeiro versículo? Lembra, por favor? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Como? Segunda pergunta. Como ter esse temor do Senhor? Como ser temente ao Senhor? Claro, tem que ter olhos para ver. Uma das conversões contadas de modo dramático para mim é a do homem que era ladrão, que foi crucificado. Gosto de ver o relato da conversão do eunuco, gosto de ver a conversão, o relato da conversão de Cornélio, mas me chama a atenção a conversão do homem que estava crucificado. Vocês lembram? Dois malfeitores foram crucificados e o Senhor Jesus foi colocado no meio. E ambos blasfemavam contra o Senhor Jesus Cristo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. De repente, um deles voltou-se para o seu companheiro e disse: nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença? Este, falando do Senhor Jesus, nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem creu no Cristo, num alguém impotente como ele, que estava pendurado numa cruz, creu que ele era o Filho de Deus e temeu. O temor do Senhor é experimentado pelos que nascem de novo. O temor do Senhor é experiência de quem conhece ao Senhor. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 2, por gentileza. Em Provérbios, capítulo 2, é nos dito dos versos 1 até o versículo 5 o seguinte: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Ou seja, verás que Deus é Deus, que Deus é temível. No Brasil, nos nossos dias, há uma, permito-me a expressão, não sei o que, é que significa aqui, mas se for ruim, vocês me dizem, eu peço perdão. Mas há uma frouxidão, de tal maneira que, nos cultos, em vários lugares, os cultos são muito alegres. Alegria demais. Ninguém chora, ninguém geme por causa do seu pecado. Ainda tem quem diz assim: queima-me, Senhor, me queima, Senhor. Não sabe o que estão dizendo. Sabe? Esse Deus terrível, esse Deus temível, esse Deus que julgará os homens, o temor do Senhor tem a ver com o conhecimento dele. Eu aprecio a postura do apóstolo Paulo quando, para infundir temor aos filipenses, olha o que, ele fez. Ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, o mesmo modo de pensar que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele prossegue dizendo, assim meus irmãos, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, isso é Novo Testamento. Numa relação com esse Jesus, que é o Senhor, Paulo diz, vocês devem desenvolver a salvação de vocês, que é o aspecto da responsabilidade humana, com temor e tremor. Assim como ele, Paulo, quando subia para pregar a palavra do Senhor a um púlpito, por exemplo, ele o fazia com temor e tremor. Ele disse, eu, quando fui ter com vocês, ó Coríntios, decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vocês. Vocês lembram desse texto? Irmãos, a chave do nosso bem-estar é se nós somos tementes ao Senhor. Então vamos à aplicação que o Salmo faz, porque ele diz assim, bem-aventurado o homem temente, ou o temente ao Senhor. E tem as implicações. Quais são as implicações? Eu digo em poucas palavras, as implicações são as seguintes, é uma só, o bem-estar da família. Essa é a família da aliança. E olha só, observem agora o bem-estar. Vamos voltar para o Salmo 128. Assim como o Senhor Jesus Cristo, que temia o seu Pai Celeste, era de fato bem-aventurado, era de fato alguém cheio da alegria, cheio do Espírito Santo, e, portanto, cumpriu toda a vontade do Pai Celeste. Assim, o homem que teme ao Senhor, ele experimenta o que está aqui em termos de família. E eu vou fazer isso rapidamente, mostrar isso rapidamente, para que os irmãos possam refletir. Vamos falar isso em termos de consequências. Primeiro, quanto ao trabalho do homem. Aqui nós temos uma promessa de êxito profissional. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Quando eu estou expondo esse salmo, eu, diante da congregação, eu gosto de saber, assim, quando, sempre que possível, quais são os solteiros do nosso meio. Tem solteiros aqui nesse nosso meio? Não tem ninguém solteiro? Vocês três, quatro, cinco, vocês querem casar? É a segunda pergunta. A primeira é se tem solteiro. A segunda é, vocês querem casar? Preste atenção. Se vocês querem casar, a primeira coisa que vocês têm que ter segurança é o temor do Senhor. Temam o Senhor. E, portanto, estejam certos de que vocês haverão de sustentar a casa de vocês. Não entre naquela ideia romântica, que não tem nada de romantismo, de dizer assim, eu e você, minha querida, vamos dividir as despesas do trabalho de tuas mãos. Comerás. Eu faço questão de dizer o que a Bíblia está aqui expondo. O sustento do lar pertence ao cabeça do lar. As dificuldades são grandes. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu creio, meus irmãos, que se chegarmos ao Senhor e dissermos, Senhor, tu me constituíste cabeça do meu lar. Senhor, proveja todas as nossas necessidades pelas vias que tu estabeleceste. Das tuas mãos comerás. Vocês creem nisso, irmãos? Agora, quanto à família propriamente dita deste homem, ele tem a garantia de ter uma esposa fiel, não é da editora, né? Fiel à vocação divina. Porque é nos dito aqui, no versículo 3, tua esposa no interior de tua casa será mesmo como? Será como o quê? Sim. Fique em cá. Vocês não estão... É cá ou acá? Cá. Fiquem cá. Permaneçam cá. O que diz ele? Leiam, por favor, verso 3. Os homens, por favor. Tua. Meus caros irmãos. Sua versão é diferente? Pode ler, por favor, na sua versão?
Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa.
Ok. É sua versão na linguagem de hoje? Bíblia Viva. Ela não é tão literal. Ok. Tua esposa ao lado, aqui é interior da tua casa, será como a videira frutífera. Eu gosto de ver isso como sendo a esposa, de fato, correspondendo à sua vocação. Qual é a vocação que o Senhor deu à mulher? Ser astronauta? É essa a vocação dele para ela? É o que nós estamos vendo nos nossos dias. Por exemplo, eu sou governado pela senhora presidenta Dilma. Para mim, ela está no lugar que não devia estar. Mas está. E é minha presidenta. A respeito. O Senhor chamou a mulher para quê? Já vimos que o sustento não é da mulher, é do marido. Então tem alguma coisa errada, meus irmãos, com esse mundo. Aí você vai dizer, mas pastor, as circunstâncias... Meu irmão, temamos ao Senhor. E façamos a sua vontade. A mulher é chamada aqui de videira frutífera. Essa mulher vai dar prazer à sua família, especialmente ao marido. Irmãos, sabe como o Senhor chamou a mulher de Ezequiel? Ele disse assim, a delícia dos teus olhos Essa foi a maneira que o Senhor falou da esposa de Ezequiel. Era a delícia dos olhos dele. Então, o homem que teme ao Senhor, ele terá uma esposa que é fiel à vocação que recebeu. Ser mulher. Ser aquela auxiliadora idônea. Ok? Concordam com a Bíblia? Está fraco, não está? Vocês concordam com a Bíblia? É a Bíblia. Eu não estou inventando nada. Bem, aí vocês têm que brigar com a direção do programa. Pois bem. Em segundo lugar, quanto à família desse homem, ele tem a promessa de que os seus filhos serão a esperança do futuro. Parece redundante, esperança do futuro. Mas observe, teus filhos, versículo 3, como rebentos da oliveira. Rebento é aquela muda, conhece muda, planta, aquela mudinha? Agora, sem dúvida nenhuma, dá trabalho. Dá. E não tem retorno nenhum imediato. Porque nós gostamos muito de retorno imediato. Está lá. Teus filhos, a roda da tua mesa. Você tem que trabalhar para dar comida para eles. Você tem que cuidar deles. Você tem que discipliná-los. Você tem que educá-los. Dá trabalho. Vocês querem casar os solteiros ainda? Querem casar ainda? Não pensem que é moleza, não. É trabalho. Os filhos vão estar necessitados de assistência direta, continuamente. Mas o homem que teme ao Senhor, ele tem consciência de que ele foi chamado para servir. Ele é um servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Casamento não é esse mar de rosas, mas é uma bênção. É a bênção do trabalho que começa na própria casa. Vejam, irmãos, que essa é a descrição que é feita da família desse homem. E para que ninguém pense que há algum engano, o salmista repete, como eu disse no verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É bênção, irmãos, quem teme ao Senhor é abençoado. Primeira bênção é o próprio temor do Senhor. E a bênção continua infindamente. Esse homem teme ao Senhor. E então o salmista diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Tememos ao Senhor. Eu espero que nós nem mesmo temamos nossas esposas, que aí isso é um problema. Você acha que eu estou exagerando? Como é que vocês vão, o que vocês vão fazer depois de ouvir o que ouviram, quando se encontrarem com elas? É um problema. Eu vou dar uma dica. Procurem pegar a mensagem gravada gentilmente partilhe com elas, dizendo: minha filha, eu ouvi uma mensagem que realmente falou meu coração. E eu gostaria que você pudesse ouvir também, para que nossa família seja muito mais abençoada. E fique orando, pedindo ao Senhor que ela ouça do princípio ao fim. Irmãos, precisamos de um avivamento. E esse avivamento tem a ver com prosseguirmos, conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Em saber que Ele é Deus. Saber que Ele é o Deus dos céus, Deus temível. Saber que a história está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele é o grande vencedor, segundo o livro de Apocalipse. E que bem-aventurados todos os que descansam nele, que confiam nele. Esse, assim como ele foi exaltado, diz ele, sentar-se-á no trono do meu Pai, junto comigo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fazer, ter um momento de oração, meus irmãos. Eu diria que dois pastores, um seguido do outro, orar ao seu Senhor nesse momento. Baixemos nossas frontes, oremos.